Conversamos com o epidemiologista e gerente de risco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Ricardo Kuchenbecker. Boa noite, doutor Ricardo.
Boa noite, Cunhado.
Obrigado por conversar conosco aqui mais uma vez, doutor, porque hoje atingimos aí 2.000 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. São números que afetam, né, muita gente, em que pese estarmos ainda com números muito distantes da realidade do país como um todo. O que é possível a gente ver agora na sequência deste mês de agosto que está começando, doutor Ricardo?
Maiago, do ponto de vista do Rio Grande do Sul, a gente tem uma tendência de subida no, na taxa de óbitos. Isso preocupa porque ainda estamos provavelmente longe, então, portanto, de ter uma certa estabilização. Em que pese o fato de que a situação do Rio Grande do Sul é um pouco melhor ou um pouco menos dramática do que os outros estados, a gente tem que pensar que a região sudeste está numa situação de estabilidade, mas com um número muito elevado de casos de óbitos. A região nordeste e norte já vivencia uma certa tendência de diminuição das infecções, mas nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e no centro-oeste, a tendência é o contrário, é de aumento dos casos, em especial nos últimos 2 ou 3 meses, e preocupa essa questão dos óbitos, sobretudo na sua distribuição, né? A região metropolitana no estado do Rio Grande do Sul é a região mais afetada. E nesse contexto a gente tem aí não só um percentual elevado de óbitos em proporção ao resto do estado do Rio Grande do Sul e outras regiões do estado, outras macro-regiões, mas também nos preocupa no sentido da possibilidade que isso tenha de implicar uma sobrecarga ainda maior para o sistema de saúde, né? Então, quando a gente vê que 6 das 20 regiões estão com bandeiras vermelhas, isso preocupa no sentido de que isso dá conta de alguma coisa em torno de metade da população do Rio Grande do Sul, ou seja, 5 milhões de habitantes gaúchos estão aí sob bandeira vermelha e essa situação de tendência de aumento do número de casos preocupa bastante, Maiago.
E, doutor, o que a gente tem acompanhado também é cada vez mais prefeitos, né, recorrendo destas restrições impostas pelo governo do estado. E aqui mesmo, Porto Alegre, hoje começa aí uma discussão com entidades empresariais para uma liberação gradual de serviços. Como é que o senhor está acompanhando essa situação?
Nos preocupa, Maiago, porque Porto Alegre não é uma ilha, né? Porto Alegre, na verdade, é uma cidade que é polo de uma região de 4,4 milhões de habitantes, representada por 33 municípios da região metropolitana. Então, na verdade, o movimento que acontece em Porto Alegre reflete nos municípios vizinhos e a recíproca é verdadeira, né? Quer dizer, a retomada gradual das atividades econômicas, o que é necessário, absolutamente necessário, mas ela também traz essa possibilidade de movimentação entre os municípios da região metropolitana e isso implica sempre uma sobrecarga adicional do ponto de vista do sistema de saúde, como a gente tem visto aí. Nos últimos 7, 10 dias, os leitos de UTI para destinados ao atendimento do Covid têm se mantido numa tendência de quase chegar no teto de leitos que estão sendo oferecidos, né? Então, essa é uma preocupação, porque a retomada indiscriminada das atividades produtivas provavelmente vai representar, como já aconteceu em outros lugares, como Santa Catarina, um estado vizinho aqui, né? Que é invariavelmente no momento em que as infecções sobem, os óbitos sobem, a flexibilização indiscriminada das atividades produtivas pode significar também uma sobrecarga importante para o sistema de leitos da região metropolitana. Porque Porto Alegre não é sozinha, como eu mencionei, são municípios, a gente tem um aporte importante de profissionais e trabalhadores de várias cidades da região metropolitana que buscam sua atividade de emprego aqui. E essas rotas de mobilidade populacional também acabam sendo forçosamente uma oportunidade do vírus de transmissão, né?
E como é que o senhor tem acompanhado os últimos dias aí a respeito dos nossos recursos humanos da linha de frente? muitos profissionais né, sendo infectados, né, e às vezes faltando pessoas para operar o sistema. Como é que está esse momento aqui, Porto Alegre, região metropolitana, que o senhor pode acompanhar e compartilhar conosco, doutor?
Manhago, sem dúvida, essa é uma questão que preocupa a todos. Os profissionais de saúde são uma população absolutamente vulnerável. A gente tem aí um número crescente de profissionais se afastando e isso significa uma dupla sobrecarga para o sistema, né? Em algumas situações, as escalas ficam bastante apertadas em função de licença-saúde, em função da necessidade de que as pessoas, uma vez portando sinais e sintomas que possam eventualmente ser compatíveis com a infecção pelo SARS-CoV-2, que elas se afastem, né? A gente tem um contingente grande de profissionais e de alguma maneira, também isso chama atenção para o fato de que, para muitos hospitais, hoje é um desafio não só conseguir manter leitos de UTI abertos, mas como ter profissionais de saúde que estejam disponíveis. Também pelo fato de que chegamos numa espécie de no limite aí de número de profissionais de terapia intensiva que se dispõem a trabalhar num contexto tão adverso como esse. Mas, de fato, os profissionais representam ainda hoje uma situação ainda mais preocupante do ponto de vista do que eles fazem e do risco ocupacional.
Em termos de abertura de novos leitos de UTI, às vezes esbarra também nessa falta de pessoal para operar, né?
Exatamente. Isso aconteceu com os grandes hospitais da cidade, que se viram aí no limite em termos de profissionais que se disponham efetivamente. O mercado também não supre, né? Então, por exemplo, para médicos intensivistas, já hoje os hospitais estão tendo dificuldade de encontrar. Também para profissionais de enfermagem, isso também representa alguma limitação. Então, são demonstrações aí de que o sistema de leitos como um todo e os profissionais começam a operar no limite com consequências que podem não ser boas, né? Então, isso só reforça a necessidade que a gente tem de que as pessoas continuem mantendo medidas de precaução, utilizando máscaras de tecido, buscando evitar a proximidade em lugares de grande aglomeração, lugares não ventilados, a higienização de mãos mais do que nunca é um imperativo que deve ser feito por todo mundo. Nossa preocupação, inclusive, Manhago, é de que as notícias que têm sido publicadas da vacina, embora sejam promissoras, a vacina não é uma realidade para os gaúchos para os próximos meses, com certeza. Quer dizer, o fato de que as pessoas começaram a se vacinar hoje no contexto de projetos de pesquisa não significa que essa vacina possa estar disponível pelo menos até o final do ano, provavelmente a meados do ano que vem. Ou seja, a realidade para a população em grande escala no país e no Rio Grande do Sul para vacinação para a Covid certamente vai para 2021. Então nós precisamos estar preservando as vidas até lá, porque temos ainda uma longa trajetória de vários meses até que a vacina possa, de um lado, demonstrar sua eficácia e segurança e, de outro, ser produzida em grande escala para que a população, em última instância, se beneficie amanhã.
Sem dúvida. A gente vai conversar daqui a pouco aqui no Estúdio Gaúcha com o Dr. Saulo Bornhorst, que é diretor técnico do Hospital São Lucas da PUC, e ele vai explicar justamente essas etapas que ainda serão involuntários, né, e com uma série de análises técnicas que são feitas para depois ainda haver uma aprovação do órgão de saúde e aí começar uma vacinação em massa, o que a gente sabe realmente que dificilmente acontecerá, né? Por mais otimista que sejam as pessoas envolvidas no processo, dificilmente acontecerá antes da virada de 2021. Mas, doutor Ricardo, para encerrar, Pelotas está aí com a possibilidade e a ideia já definida de implantar o lockdown pelo menos por alguns dias, um final de semana, uma semana, quem sabe. O senhor acredita que isto poderia ser uma atitude também de outras regiões do estado, como a nossa região metropolitana, por exemplo?
Agora, essa é uma questão super importante, no sentido de que a gente hoje fala muito, e todo mundo tem alguma opinião em relação ao lockdown, seja a favor, seja contra, né? Eu diria o seguinte, nós não temos protocolos claros e definidos para cidades ou para regiões o que significaria efetivamente o lockdown. Inclusive a experiência internacional que tem sido publicada já nas revistas científicas dão conta de que nos países em que as estratégias restritivas do tipo a suspensão das atividades escolares e das aulas universitárias, a suspensão de atividades econômicas que não sejam as essenciais e as medidas de restrição da circulação, que não necessariamente uma paralisação total, como a gente chamaria genericamente de lockdown, essas medidas já são efetivas para diminuir a taxa de novas infecções e, portanto, de internações e, portanto, de óbitos. Então, a preocupação, e tu nos dá uma oportunidade muito importante, assim, né? O país inteiro tem posição contra ou a favor do lockdown, quando, na verdade, medidas de restrição que não necessariamente chegariam no patamar de tamanha restrição aí das liberdades de circulação e formas, inclusive, de impedir o transporte, essas medidas elas não são necessárias segundo o que já foi publicado até aqui. Quer dizer, outras medidas restritivas, como essas que eu mencionei, já são capazes de impactar do ponto de vista do crescimento de casos novos, de infecções e de internações e, portanto, de óbitos, né? Então, medidas mais fortes como essa geram, às vezes, muito rechaço e não é fácil implementar iniciativas como essa. Então, talvez um meio caminho aí entre medidas mais restritivas do que nós estamos vendo hoje nas cidades gaúchas, mas não necessariamente completamente restritivas como o lockdown, podem ser uma alternativa para pelo menos regiões do estado onde a taxa de mortalidade é mais alta, como por exemplo, a gente já comentou aqui, a região metropolitana, para citar uma delas.
Ok, Dr. Ricardo Kuchenbecker, epidemiologista, gerente de risco do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Obrigado por nos atender na Gaúcha. Boa noite, boa semana, doutor.
Boa noite, Maiago. Muito obrigado pelo convite. Boa semana para vocês.